Essa é a nossa aula número 7 do curso de Sistemas de Cognição Artificial. O tema da nossa aula de hoje será o estudo dos problemas recorrentes da ciência cognitiva. A ideia dessa aula é tentar condensar em uma única aula uma série de problemas que a ciência cognitiva tem, ainda não conseguiu resolver esses problemas. Não resolver os problemas não significa que não existem tentativas de propostas de solução, significa, na verdade, que existem mais de uma proposta de solução e que, às vezes, não é fácil a gente decidir qual das propostas seria a mais adequada, né? Então, a ideia dessa aula é tentar mostrar para vocês quais são esses problemas para que vocês tenham conhecimento deles, né? E não atuem de maneira ingênua quando se depararem com alguma instância desse problema, né? Os principais problemas são esses que estão aparecendo aqui nessa transparência, né? Nós vamos estar olhando cada um deles com mais cuidado aí ao longo da aula. Então, aqui eu só vou tentar fazer um resumo básico aí para vocês terem uma compreensão geral de quais são esses problemas. O problema mais complicado, né, talvez o mais sofisticado e que também tem uma implicação de longo prazo bem mais forte, né, é o chamado problema mente-corpo, também muitas vezes chamado de problema mente-cérebro, né, que vai, de certa forma, questionar para a gente ou vai nos fazer pensar de alguma maneira qual que é a natureza dos estados e processos mentais, né? Existe um fenômeno que nós conhecemos, nós temos acesso a esse fenômeno de maneira subjetiva, que é o fenômeno da nossa mente, né? Nós sabemos que nós temos uma mente, né? O próprio Descartes, né? Penso, logo existo, tá certo? Mas essa mente está, de alguma forma, atrelada a um corpo, né? Ou está ligada aí a um cérebro, e não é muito claro como que os diferentes estados que essa mente pode ter, os estados mentais ou estados psicológicos, eles estão associados aos estados do cérebro ou aos estados do corpo. Então, basicamente, esse é o problema mente-corpo. Nós vamos estar vendo aí algumas possíveis soluções para tentar compreender como que é possível haver estados mentais e qual a associação desses estados mentais com os nossos estados corporais, né, os estados do cérebro. Tá? Um outro problema que surge é o problema das outras mentes. Será que nós somos a única mente que existe no mundo e todo o resto é uma mera ilusão? Se não é mera ilusão, se de fato existem outras mentes no mundo, né, como que nós podemos determinar se alguma outra criatura ela é capaz de pensar, se ela é capaz de ter uma mente, né? Qual seria a natureza dessas outras mentes? Não é uma coisa trivial, né? Você olha para uma pedra e você fala, não, essa pedra não tem mente. Mas você olha para um animal, sei lá, um rato, né? Será que o rato tem mente? Será que se em vez de um rato for um cachorro, será que tem mente? Como é que a gente chega a essa conclusão que tem mente, tá? O terceiro problema é um problema também complicado, que é o problema do pessoal chama aí de cérebro em uma cuba, né? Brain in a vat. Que nos questiona a seguinte questão: será que é possível ter uma mente sem cérebro ou uma mente sem corpo? Né? É possível existir isso? Como seria isso? Né? Vamos também chegar nessa questão mais para frente. Um dos problemas, que é um problema filosófico, mas que afeta diretamente, né, qualquer pessoa que tenta lidar com o aspecto da consciência, é o problema do qualia, né, ou das qualidades subjetivas, tá certo? Será que existem propriedades irredutíveis da consciência que eu não consigo transformar em propriedades físicas, né? Nós vamos também falar sobre esse problema do qualia mais para frente, né? Vamos voltar naquela questão da sala chinesa, né, que nós já vimos lá atrás, mas vamos falar brevemente, né, porque esse é um dos problemas complicados, que está ligado aí com a questão da sintaxe e da semântica, né? Será que é possível que a semântica seja uma propriedade irredutível da sintaxe, ou seja, tudo se resume à sintaxe, ou será que a semântica tem algo de diferente, né? E por fim, o teste de Turing, né? Será que nós conseguimos ter um computador que pensa, que tenha mente? Será que a mente pode existir num artefato gerado pelo homem, um artefato artificial, né? Vamos também falar sobre isso para vocês. Tá? Então, isso é só um grande resumo, né, para vocês estarem olhando aí um mapa das questões que nós vamos estar tratando aí ao longo da aula, né, e tentar estruturar isso de alguma forma na mente de vocês. Tá ok? Vamos começar, então, a discutir esses problemas. Né? O primeiro problema, o problema mente-corpo ou o problema mente-cérebro. Né? Como a gente pode definir esse problema? Bom, o problema mente-corpo, ele basicamente nos pergunta como que os nossos estados, eventos ou processos mentais estão relacionados aos estados, eventos e processos físicos do nosso corpo. Né? Porque aparentemente existe uma entidade separada, que seria a mente, né? E essa mente, de alguma forma, controla um corpo. Será que, de fato, ela está separada ou será que ela é algo que faz parte do próprio corpo? Né? Nós vamos ver que tem diferentes abordagens que tentam investigar esse problema. Né? A pergunta principal é, bom, aonde fica a mente? Aonde está a mente? E segundo, como que ela interage com o corpo? Tá certo? A primeira tentativa de resolução desse problema mente-corpo é a tentativa de Descartes. É aquela que nós já vimos lá em algumas aulas lá atrás. Né? Que, do ponto de vista filosófico, ela é conhecida como o dualismo de substância. Né? Ou seja, o dualismo de substância, ele prega que corpo e mente são entidades separadas, são substâncias separadas. Por isso que chama dualismo de substância. Né? Eu vou ter uma substância que é o corpo e eu vou ter uma outra substância que é a mente. E elas vão ser distintas e devem se comunicar de alguma forma. Né? Esse dualismo de substâncias, ele prevê uma natureza não física de processos mentais. Né? Seria algo como uma alma ou uma substância mental que não é física, que seria extrafísica de alguma forma. Né? Ele é conhecido também, né, pelo nome de dualismo cartesiano, uma vez que ele foi proposto originalmente por René Descartes, e ele vai então propor, né, que existem dois tipos de substâncias no mundo. As substâncias físicas, né, materiais, né, a res extensa, e a substância mental, né, a res cogitans, e aí teria que haver uma maneira de estar ligando, né, a res cogitans com a res extensa para poder existir aí um ser pensante com mente, tá certo? Essa é a hipótese do dualismo de substância. O dualismo de substância, ele vem sendo combatido há um bom tempo aí pela própria filosofia, né? Hoje em dia são poucos os filósofos que ainda defendem algum tipo de dualismo de substância. Muitos deles ironizam de uma maneira bastante significativa essa proposta de dualismo de substância, como sendo uma proposta até absurda, né? Um exemplo é o caso do Hyle, né? O Gilbert Hyle. Ele, vou ler aqui para vocês, né, só para vocês perceberem como que é a questão. Né? Então, o Hyle fala para a gente, há uma doutrina sobre a natureza e o lugar das mentes, de tal modo prevalecendo entre os teóricos e até entre leigos, que merece ser designada como teoria oficial. Porque quando o Hyle publicou isso, essa era a teoria oficial. Né? A doutrina oficial, que procede sobretudo de Descartes, é mais ou menos como descrita a seguir. Com a duvidosa exceção dos idiotas e das crianças de colo, né, pessoas que não conseguem pensar, todo ser humano possui um corpo e uma mente. Alguns prefeririam afirmar que o ser humano é tanto um corpo como uma mente. Ou seja, o ser humano é a junção das duas coisas, né? Seu corpo e sua mente normalmente estão atrelados um ao outro, mas depois da morte do corpo, a mente pode continuar a existir e funcionar. Os corpos humanos existem no espaço e estão sujeitos às leis mecânicas que governam todos os outros corpos no espaço, mas as mentes não existem no espaço, nem suas operações estão sujeitas às leis mecânicas. Eis o esboço da teoria oficial. Então, ele, de certa forma, deu uma descrição do que seria o dualismo de substância, e ele vai dizer, com frequência me referirei a ela com intuito pejorativo, e aqui a gente mostra, né, a intenção real dele, né, como o dogma do fantasma na máquina. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, né, Ghost in the Machine. É o título de um livro que o Ryle escreveu, e ele... nesse livro, ele tenta, de alguma forma, demolir essa hipótese do dualismo de substância e, basicamente, defendendo aí que seria uma hipótese não científica, porque se você diz que a mente ela não está sujeita às leis da natureza, então você não pode saber nada sobre essa mente, né? Em princípio, você está dizendo, olha, isso é um assunto que é inestudável, é impossível se estudar a mente humana, né? Existem outros defensores do dualismo de substância mais recentes, né, que tentam encontrar alternativas para evitar esse tipo de problema, né, de você não ter um tipo de... a impossibilidade de investigação, né? E eles vão dizer, basicamente, que apesar da mente, né, segundo o dualismo de substância, não existir na realidade como nós a vemos, poderia haver uma outra realidade paralela, né, que seria semelhante à nossa realidade, e essas realidades tivessem algum tipo de conectividade entre si, e aí você poderia até conceber um dualismo de substância sem ter que apelar para argumentos metafísicos, né? Ou seja, esses argumentos que falam é uma coisa que está além da nossa compreensão. Não, é possível existir uma defesa lógica do dualismo de substância com viés até um pouco mais científico, embora também sempre de uma maneira hipotética, né? Dependendo de uma comprovação que precisaria vir lá na frente. Então, apesar de num princípio, né, a mente de um cientista repelir essa ideia do dualismo de substância, não é necessário. É possível haver maneiras até, se não são exatamente científicas, são bem próximos do que é possível se dizer de científico, e é uma hipótese que, então, não pode ser descartada, embora ela vai ter menos defensores do que outras hipóteses. Ok? Então, esse é o dualismo de substância. É importante a gente notar que quando a gente fala de substância, nesse dualismo de substância, nós não estamos querendo dizer coisa, né, matéria, certo? A substância é uma substância no sentido filosófico, né? Uma substância no sentido filosófico é uma entidade que possui propriedades e que persiste por meio de mudanças nessas propriedades. Então, a ideia de uma substância mental não é a ideia que existiria uma matéria mental ou qualquer coisa desse tipo, mas é a ideia de que existe uma entidade que se preserva e que não é uma entidade que está ligada à realidade física. Tá certo? E existe um problema óbvio, né, que se esta substância mental, de fato, ela existe, como que ela pode interagir com os objetos físicos? Então, qualquer tentativa de se defender o dualismo de substância, ele vai ter que também dar conta de explicar como que isso pode acontecer, né? O Descartes tentou explicar isso dizendo que acontecia lá como é que chama aquela glândula mesmo? Esqueci, a pineal, né? Na glândula pineal, que era a única glândula central do cérebro, que não está nem no hemisfério nem no outro, mas não explicou por que que acontece isso e não explicou também como que essa conexão aconteceria, né? Então, a explicação do Descartes, ela é incompleta, né? Ela não é completa, não consegue defender de maneira clara o dualismo de substância. Né? Há alguns defensores de que, na verdade, o que ocorre é um fenômeno chamado epifenomenalismo. Né? O que seria o epifenomenalismo? O epifenomenalismo, ele ocorre quando alguma coisa não tem uma existência própria, mas é meramente uma consequência de uma outra coisa que acontece. Né? Então, a ideia é que os fenômenos mentais seriam, na verdade, efeitos colaterais de fenômenos físicos. Né? Existem alguns fenômenos físicos e esse fenômeno físico causa um efeito mental e, assim, parece existir algo separado, mas que, na verdade, não é separado. Ele tem essa dependência nos fenômenos físicos. Tá? Então, eles são causados por fenômenos físicos, mas é interessante, eles não podem causar nenhum fenômeno físico. E isso é problemático, né? Porque uma das hipóteses que nós temos é de que, de alguma forma, os estados físicos afetam os estados mentais e os estados mentais, por sua vez, né, através do nosso pensamento, dos nossos planejamentos, eles acabam afetando os nossos estados físicos também no futuro. Né? Se, de fato, o mental é um epifenomenalismo, eu não poderia ter o mental atuando sobre o físico. Né? Ou seja, tudo o que aconteceria seria meramente dentro do escopo físico. Você não poderia ir para o escopo mental. Tá? Então, se a mente é um epifenomenalismo, né, a mente seria um mero efeito periférico e não a causa de nenhum fenômeno físico. Né? Teria que haver uma explicação melhor aí para isso que seria um automatismo consciente. Tá? Então, alguns pesquisadores propõem isso, que na verdade a mente é um epifenomenalismo, mas isso causa esse problema de como que o estado mental vai poder atuar sobre o estado físico. Né? A teoria que hoje é a teoria mais popular entre as tentativas de se explicar o problema mente-corpo é o assim chamado fisicalismo, né, ou materialismo, né, outro nome também para essa teoria. Né. O fisicalismo, ele vai dizer o seguinte: somente o que existe no espaço-tempo são coisas físicas, não existem coisas mentais, não existem entidades mentais, só existem entidades físicas. Né. Nesse caso, o que acontece? Os estados mentais são os próprios estados físicos. Existem alguns estados físicos que seriam os estados mentais. Tá? Isso é o que o fisicalismo propõe como solução para o problema mente-corpo. Ele diz o seguinte: não existe mente-corpo, só existe corpo, só existe cérebro. Né? A mente é meramente um pedaço do corpo e tem aí uma funcionalidade qualquer. Tá certo? O fisicalismo, entretanto, não é uma proposta só. Existem vários tipos de fisicalismo. Né? Desde aquele mais hard, né? Aquele que tem uma mais radical, né? Seria o fisicalismo reducionista e até outros tipos de fisicalismo um pouco mais soft, né? Que não são tão duros, que seriam os fisicalismos não reducionistas. E a diferença que existe entre o fisicalismo reducionista e o fisicalismo não reducionista tem a ver com as propriedades que você vai ter. Tá? Ou seja, nós falamos que as substâncias possuem propriedades. Não é isso? E originalmente, então, você teria uma substância mental, essa substância mental teria propriedades mentais. E teríamos a substância física, e a substância física teria propriedades físicas. Né? O que o fisicalismo reducionista faz é simplesmente igualar um com o outro e dizer assim: não existe mental, mental é físico, é um pedaço do físico e, portanto, as propriedades mentais são as propriedades físicas. Esse seria, então, o fisicalismo reducionista, onde todas as propriedades mentais podem ser reduzidas a propriedades físicas. Tá? E o fisicalismo não reducionista? O que é isso? No caso do fisicalismo não reducionista, existiriam algumas propriedades de alto nível, tais como propriedades psicológicas ou cognitivas, que constituem um domínio autônomo, não redutível a propriedades físicas. Então nós temos aqui um outro tipo de dualismo que é chamado de dualismo de propriedade. Então é diferente do dualismo de substância do dualismo de propriedade. No caso do dualismo de substância, diz-se que tem duas entidades diferentes, corpo e mente. No dualismo de propriedades, que é um tipo de fisicalismo, existe o quê? Existe um único tipo de entidade que é a entidade física. Entretanto, vão existir propriedades dessa entidade física que vão ser não redutíveis às propriedades físicas. Vai haver um outro tipo de propriedade que seriam propriedades mentais. Vamos tentar entender como é possível, né? Tem vários tipos de fisicalismo não reducionista. Vamos tentar ver quais são eles e como que pode haver essas propriedades que não são redutíveis. Okay? Antes disso, entretanto, é importante a gente dizer o seguinte, que apesar do fisicalismo hoje ser a teoria dominante, né, ser a teoria do mainstream com relação à tentativa de se resolver o problema mente e corpo, existem problemas com a proposta fisicalista ou com as propostas fisicalistas como um todo, né? O principal problema que existe com relação ao fisicalismo tem a ver com a consciência, né? Nós vamos ver por quê, né? A questão é como que certos aspectos da mente, né, principalmente aspectos do processo cognitivo, e o principal deles é a consciência, podem ser explicados como características físicas do cérebro. Dentre as propostas que existem aí de definição do que é consciência, né, nós vamos ver, tem uma aula mais para frente sobre consciência, mas uma proposta bastante popular é a proposta do Nagel, que escreveu esse artigo, né, O que é ser como um morcego, What is like to be a bat, que ele defende o seguinte, que uma criatura consciente é aquela que existe algo como ser como aquela criatura. Né? Você não fala, por exemplo, em ser como uma pedra, porque a pedra não tem consciência. Né? Mas você fala, você pode pelo menos pensar o que é ser como um morcego. Como seria viver como um morcego, sentir como um morcego, agir como um morcego? Né? O caso do morcego é um caso interessante que o Nagel pega, porque o morcego tem uma percepção sensorial bastante diferente da percepção sensorial humana, em função do radar que ele tem, né, as ondas de radar, e a maneira com que ele monta o mapa do mundo, ele é bem diferente de como que nós fazemos. Né? Então, por isso que ele usa o exemplo do morcego como um exemplo ilustrativo. Né? Deixa eu desligar isso aqui para não tocar de novo. Bom, então, por isso que o Nagel usa essa questão do morcego. Né? Se de fato existe essa criatura consciente que você se coloca no lugar dela, né, como é que você transforma essa propriedade numa propriedade física? Essa que é a parte complicada da coisa. Tá? Será que seria ilusória essa consciência? É meio estranho, né, a gente imaginar que a nossa consciência é uma propriedade ilusória. Né? A consciência, nesse caso, seria uma propriedade física. Né? Existem vários argumentos contra essa hipótese, né, de ser uma ilusão. Né? O principal deles é chamado o argumento do conhecimento. Como é que funciona esse argumento do conhecimento? Vamos imaginar assim que eu queira estudar um fenômeno, que é o fenômeno da dor. Tá certo? Por mais que eu dê descrições para vocês, do que é dor, vocês só podem dizer que vocês conhecem a dor se vocês sentem a dor na própria pele de vocês, né? nos sensores de vocês. Tá? Então, aparentemente, existe algo que só pode ser conhecido por essa via da consciência. E se de fato é isso, como que a consciência pode ser resumida a um estado físico. Tá certo? É um problema complicado. Vai haver um outro problema ligado com isso, que é o problema do qualia. Nós vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. Então, a gente vai guardar um pouco esses argumentos aí para poder falar depois, né? Mas, de uma maneira geral, a única coisa que impede que o fisicalismo hoje seja uma teoria que explique de maneira completa o fenômeno mental, ou que resolva o problema mente-cérebro, é a consciência. Então, a consciência é a pedra no sapato do fisicalismo. Tá? Ninguém conseguiu ainda explicar a consciência de uma maneira adequada ou de uma maneira completa e que permita fazer com que o fisicalismo possa ser uma explicação coerente para explicar o problema mente-corpo. Tá? Por isso que persistem todas essas diferentes propostas aí, por isso que o problema continua um problema em aberto, que vai continuar em aberto ainda por um bom tempo. Tá? Bom, com relação ao fisicalismo não reducionista, né, aquele dualismo de propriedades, como que uma propriedade mental pode existir de maneira independente de uma propriedade física? Aí tem vários tipos de propostas para tentar explicar essas propriedades mentais, né? Uma delas é o emergentismo. Então, o emergentismo é um tipo de fisicalismo não reducionista em que as propriedades mentais são fenômenos emergentes a partir de estados físicos. Ou seja, ele não pode ser redutível aos estados físicos, mas ele emerge a partir de uma determinada configuração em particular, de algum processo em particular, você acaba emergindo uma propriedade mental. Tá certo? Então, continua sendo um fisicalismo, né? Mas você assume que existem propriedades que são subjacentes às propriedades físicas. Não existe nenhuma propriedade física que seja um equivalente direto de uma propriedade mental. Na verdade, essa propriedade mental ela é um fenômeno emergente a partir de diversas propriedades físicas. Tá certo? Uma outra versão que tenta explicar o dualismo de propriedades, né, o fisicalismo não reducionista, usa o assim chamado funcionalismo. No caso do funcionalismo, as propriedades mentais, elas seriam tipos funcionais, ou seja, propriedades definidas em função de entradas e saídas causais. Ou seja, tem a ver com a função que é executada pelo sistema, né? Então, a ideia é de que coisas que executam certas funções seriam propriedades mentais, né? E por terem uma funcionalidade, ela seria dita uma propriedade mental, né? Um exemplo aqui de uma teoria funcionalista é o caso da dor, né? A dor seria um estado biológico que causa um certo comportamento de saída, né? Eu tenho um estado biológico, por conta de ter esse estado biológico, eu vou reagir de uma maneira, né, a tentar minimizar essa dor, e por isso que a dor é vista como uma propriedade mental separada da propriedade física. Tá? Quer dizer, a propriedade física, o estado biológico, não é a própria dor. Na verdade, a dor é a junção do estado biológico e a função que ela tem para o organismo. Tá certo? Então, isso seria uma proposta funcionalista em que você pode ter uma propriedade mental distinta de uma propriedade física. Tá? Uma coisa bastante parecida com o funcionalismo, mas um pouquinho diferente, é a proposta do behaviorismo, que vai dizer que os estados mentais são disposições comportamentais. Tá certo? Então, à medida que o seu organismo ele tem uma certa disposição a executar um determinado comportamento por conta de um estado físico, isso seria, então, um estado mental. Tá certo? Seria a diferença entre um estado mental e um estado físico. Então, a gente percebe que o dualismo de propriedades ele é bem menos radical do que o dualismo de substância. A gente consegue entender essas propriedades mentais sem ter que apelar para o inexplicável, né, para o inconhecível. Tá certo? Então, esses três casos são exemplos aí de diferentes maneiras de se ter fisicalismo não reducionista. Tá? Uma outra hipótese que também é invocada em algumas situações é a hipótese da superveniência. Né? A superveniência, ela é parecida com o fisicalismo reducionista, mas ela é um pouquinho diferente do fisicalismo reducionista, né? Por quê? No fisicalismo reducionista, você diz que uma propriedade mental é a própria propriedade física, ou seja, existe uma propriedade física que é o equivalente de uma propriedade mental, tá? No caso da superveniência, o que vai acontecer é um pouquinho diferente, né? O que vai acontecer é que existe uma relação de determinação entre estados mentais e estados físicos. Ou seja, um estado físico vai determinar um estado mental. Em outras palavras, todo corpo físico que esteja num determinado estado físico vai estar também em um determinado estado mental. Tá certo? Mas como que essa relação entre o estado mental e o estado físico acontece, aí podem existir diferentes maneiras de explicar-se essa relação. Um exemplo de superveniência bastante comum é a questão das cores, né? A gente sabe que as cores não são propriedades diretas de um corpo, mas são propriedades derivadas da estrutura desse corpo e a maneira com que ele reflete a luz solar, tá certo? Então, se diz que a cor não é uma propriedade física, porque, na verdade, o que é físico é a estrutura das moléculas do corpo, tá certo? Mas a cor, ela é uma propriedade que vem de uma superveniência de uma microestrutura física que acontece lá. Ou seja, toda vez que tiver aquela microestrutura física, você vai ter um estado equivalente naquela situação. Tá? Uma coisa interessante também que a superveniência permite que a gente entenda é que, no caso do reducionismo, do fisicalismo reducionista, um estado físico é igual a um estado mental. Né? No caso da superveniência, é possível que um mesmo estado mental seja instanciado por diferentes estados físicos. Ou seja, posso ter vários estados físicos diferentes, todos eles que têm uma superveniência de um mesmo estado mental. Tá? Isso não é possível no fisicalismo reducionista. Quer dizer, o fisicalismo reducionista seria o mais radical e talvez aquele que seja menos cotado aí hoje como uma explicação razoável. Então, essa hipótese da superveniência, ela é uma hipótese mais frouxa do que o fisicalismo reducionista, né? Estaria num meio termo aí entre um fisicalismo reducionista e um fisicalismo não reducionista. Tá? Uma outra proposta que surge, né, principalmente aí do filósofo Paul Churchland e a Patricia Churchland, é o chamado materialismo eliminativista. Né? Nesse materialismo eliminativista, nega-se qualquer tipo de estado mental. Ou seja, os estados mentais não passam de mera ilusão dos sentidos e, segundo eles, de uma maneira bastante radical também, são conceitos equivocados, como foram no passado outros conceitos, como o conceito de flogisto ou o conceito de éter. Né? Não sei se vocês conhecem a história, né? O flogisto era um material que causava a propriedade de um sólido de se tornar incandescente, de você pôr fogo. Né? Então pensava-se que existia uma matéria chamada flogisto e que as coisas que têm flogisto pegam fogo, as coisas que não têm flogisto não pegam fogo. Então, madeira tem flogisto, madeira pega fogo. Metal não tem flogisto, metal não pega fogo. Era a teoria que existia no passado, depois se mostrou que essa teoria de flogisto não significava nada. Né? Mesma coisa o éter, né? Embora o éter agora esteja sendo ressuscitado aí pelos físicos, né? Não sei se vocês viram as últimas novidades da física, aí o pessoal está voltando com a teoria do éter, mas houve um momento em que o éter foi também considerado um conceito dispensável e que não era real. Né? E o que os materialistas eliminativistas propõem é que, na verdade, nós nem deveríamos estar falando de estados mentais. Né? Que falar disso é um erro categórico e que só causa confusão. Tá certo? Então, também é uma maneira fácil de você resolver o problema. Você diz, não tem problema. Né? Você simplesmente nega que o problema existe e pronto, acabou o problema. Né? Eu, pessoalmente, acho uma maneira um pouco radical demais de você tá resolvendo a questão. Tá? Tinha uma pergunta aqui? Não? Bom. Então, esse é o problema do problema mente-corpo, né? Ou problema mente-cérebro. Como vocês perceberam, não é um problema fácil de se resolver, né? Aparentemente existe uma hipótese que é uma hipótese de mainstream, que é uma hipótese dominante, que é a do fisicalismo, mas mesmo o fisicalismo, na verdade, não é um só, tem vários fisicalismos diferentes, e mesmo os diferentes fisicalismos, nenhum deles consegue responder a contento ainda o problema da consciência e como a consciência existe, como a consciência é possível. E, portanto, é um problema que não está resolvido dentro da ciência cognitiva e continua em aberto, né? E surpresas acontecem em todos os lugares. Por mais que a gente achasse que o dualismo de substância está completamente descartado como uma hipótese possível, né, a gente vê que às vezes aparece alguém tentando defender esse dualismo de substâncias e tentando explicar isso de uma maneira alternativa que seja mais cientificamente exequível. Tá? Bom, o segundo problema que nós vamos ver hoje, então, é o problema das outras mentes, né, que, como nós já vimos lá no comecinho, é a dúvida de como que nós podemos inferir se uma criatura é pensante, consciente, ou, né, uma palavra que começa a surgir, que nem sei dizer qual que é a tradução correta para o português, né, se é sentiente ou senciente, né, em inglês é sentience, né, teria a ver, por exemplo, que alguns filósofos designam que os animais seriam sencientes, né, mas não seriam conscientes. Então, é uma tentativa de distinguir aquilo que nós, seres humanos, temos dos animais. E alguns deles até chegam a imaginar que é possível ter robôs sencientes, né, mas não robôs conscientes. E aí a coisa vai para um caminho bem complicado, né? E de novo, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma pergunta complicada. Como é que você olha para uma determinada entidade, né? Seja essa entidade aqui, dá para vocês verem aí, dá, né? Seja essa entidade aqui ou seja essa entidade aqui e consegue responder, né? Será que essa entidade ela é uma entidade pensante? Será que ela é uma entidade consciente? Será que ela é uma entidade senciente? Uma das maneiras que nós podemos tentar para explicar tentar resolver esse problema do outras mentes, né, envolvem aí conexões gerais entre ocorrências e estados mentais ou psicocomportamentais. Por exemplo, nós poderíamos estar usando o argumento por analogia. O que é o argumento por analogia? É eu olhar para mim e ver como eu digo, não, eu sou um ser consciente, né? Eu sou um ser consciente, aí eu olho para um de vocês aqui e vejo como vocês reagem, e vejo que vocês reagem de maneira análoga à minha em várias situações, e, portanto, eu atribuo a vocês essa característica de consciência. Tá certo? Então, vocês também são conscientes, porque vocês são análogos a como eu sou, e como eu sou consciente, vocês são conscientes também. Tá? Será que esse argumento ele é confiável? Né? Como é que nós conseguimos, de fato, saber se existe uma outra mente? Né? Nós vamos falar mais para frente lá a questão do teste de Turing. Né? O teste de Turing é uma tentativa de resolver esse problema das outras mentes. Né? Será que existe uma mente lá do outro lado do terminal? Tá certo? Vamos falar disso aqui daqui a pouquinho. Tá? Uma outra maneira é verificar como que as diferentes entidades operam, como que elas funcionam. E baseado no critério operacional de funcionamento delas, a gente tentar atribuir a ela uma outra mente. Tá certo? Mas também a gente pergunta mesmo, faz a mesma pergunta, né? Será que esse critério é um critério confiável? Né? Podemos apelar para a psicologia popular, né? O chamado folk psychology, tá certo? E fazer perguntas do tipo, não, ele pode resolver conceitos, ele pode classificar, ele pode fazer uma série de outras coisas. Se puder, então, tem uma mente ali, né? Existe uma mente ali, né? Mas e as diferentes gradações? A questão do pensamento, a questão da senciência, como é que a gente resolve isso? Tá? Não é fácil também essa resposta, né? Embora tente-se criar aí critérios para inteligência, critérios para mente, critérios para consciência, é muito problemático isso, né? É aquele tipo de situação em que você consegue dizer em algumas situações claramente, aqui tem consciência, aqui não tem, mas quando está no momento de fronteira, a coisa fica bem difícil de se distinguir, né? E você não consegue saber aonde que termina um e aonde que começa o outro. Tá? Então, esse é um problema complicado, um problema que a ciência cognitiva ainda também não conseguiu resolver a contento. Tá? Um outro problema interessante, que é um problema que recentemente ficou até famoso, né, com aquele filme Matrix, né, The Matrix. Acho que quem não assistiu o filme aqui? Acho que todo mundo assistiu, né? É o problema do cérebro em uma cuba, né, que basicamente nos pergunta como saber se a realidade é de fato real, né? Por que chama cérebro em uma cuba? A ideia, né, dele é um experimento filosófico aí, né, que o pessoal fez, que os experimentos filosóficos são assim: você faz uma pergunta numa situação estranha e você tenta imaginar como que a situação estranha poderia acontecer de fato, né? Então, a situação estranha que ele coloca é a seguinte: imagine que tenha um cientista maluco que chegou para uma pessoa, né, arrancou o cérebro dessa pessoa e colocou esse cérebro dentro de uma cuba de vidro, né, com eletrodos e com todas os dados necessários, né, com bombeamento de sangue, tudo para fazer com que aquele cérebro continuasse funcionando como ele funcionava dentro da caixa craniana, só que esse cérebro agora não tem mais um corpo, né? Ele tem o quê? Ele tem todos os cordões aí dos nervos, né, ligados a eletrodos e ligados num computador que vai simular um ambiente de realidade virtual para esse cérebro aqui, né? É por isso que eu falei do Matrix. É o caso que acontece lá no Matrix. Você, né, ele enfia um negócio aqui na sua cabeça, né, intercepta os seus sensores e te coloca num mega computador aí que vai tentar simular com a máxima resolução possível um ambiente tridimensional, como se nós estivéssemos vivenciando, experienciando aquela situação, né? A questão é, como é que a gente consegue distinguir se nós estamos de fato numa realidade real, ou seja, que eu estou aqui agora, nesse instante, nessa sala, tendo um certo conjunto de experiências, ou se isso tudo aqui é uma simulação e, na verdade, eu estou dentro de uma simulação, vocês não existem e vocês são todos frutos aí dessa simulação. Tá certo? É um problema filosófico complexo porque, de fato, a menos que existam detalhes, né, ou imperfeições nessa realidade virtual que foi construída ali, que possam ser detectáveis, né, no filme do Matrix, era aqueles tremores que dava de vez em quando, né, que faziam que você achasse esquisito. Se não acontece isso, realmente nós não temos como distinguir se nós temos de fato um corpo e nós estamos vivendo num ambiente real ou se nós estamos vivendo numa grande simulação. Né? Esse exemplo já foi, inclusive, objeto de mais de um filme. O Matrix não é o único que explorou essa ideia. Mas a questão é, será que pode existir, né, uma mente sem um cérebro de verdade? Será que eu posso ter uma mente totalmente simulada e ter uma simulação completa? Será que eu preciso de um corpo de verdade ou eu poderia simular esse corpo? É um problema também que a ciência cognitiva coloca, mas que não tem uma solução aí conhecível, né? Esse cérebro que está aqui, ele pensa que ele está tendo um corpo, que ele está vivendo num determinado ambiente e, na verdade, não está. Ele está num outro ambiente. Tá certo? É interessante, né, como isso aqui, de uma certa forma, está ligado ao problema mente-corpo. Né? Se, de fato, o dualismo de substância for possível, né, nós poderíamos imaginar que esse cérebro aqui se encontra numa realidade externa à nossa realidade, né, e que ele está conectado de alguma forma a ela por algum ponto, e na verdade a realidade dele é o que está aqui dentro desse computador. Né. Então repara que o conceito de dualismo de substância, ele não é tão estranho assim, uma vez que a gente se considere esse exemplo do cérebro em uma cuba. Né. Isso acontece também nas nossas simulações, né, interessante, a gente tem uma simulação de criaturas artificiais, nós temos um mundo virtual onde essas criaturas artificiais elas existem, né? Nesse mundo artificial ela possui um corpo, tá certo? Que é o corpo da criatura com seus sensores e atuadores, e aí, no nosso caso, né, do nosso mundo artificial, nós temos um ponto de acesso por meio da rede de computadores, que é um socket, tá certo? E a mente que controla aquela criatura, na verdade, é um processo separado, rodando num outro computador, que se conecta pela rede e passa a receber as informações dos sensores e mandar as informações dos atuadores. Ou seja, no nosso caso, nós temos, de fato, um dualismo de substância. Porque nós temos uma coisa que é a simulação e é o mundo real, e temos uma outra coisa ali do outro lado, que é a mente, né, que é um outro processo separado, rodando num outro computador. Tá certo? Então, até nos ajuda a pensar como é possível existir um dualismo de substância. Né? Mas esse é o problema do cérebro em uma cuba. Né? Como é que a gente pode estar verificando se de fato existe realidade, né? Ou se a realidade não é uma ilusão. Né? Esse problema do cérebro em uma cuba, ele não deixa de ser aí uma revisão contemporânea de um argumento de Descartes, né, que ele escreveu lá no Meditações sobre uma Primeira Filosofia, e onde ele diz que não se pode confiar nas percepções, pois as mesmas podem estar sendo controladas ou o indivíduo pode estar sonhando. Então, o próprio Descartes, ele dizia que nós não podemos confiar nas nossas percepções. E a gente sabe, dentro da ciência cognitiva, que de fato nós não podemos confiar nessas percepções, porque muitas vezes elas estão equivocadas. Né? Não existe aquela exemplo do sujeito que né, na batida de trânsito, que ele fala, não, mas eu passei, o sinal estava verde, na verdade ele estava vermelho. Né? A pessoa viu verde, mas né, como que ela viu verde, tem que se tentar explicar. Tá certo? Então, isso já vem de longa data. Tá? E entra aí também a questão da possibilidade do conhecimento. Ou seja, será que é possível conhecer de fato alguma coisa? Porque a gente, quando fala em conhecimento, a gente fala em estar de alguma forma trazendo para dentro da nossa mente alguma coisa que existe no mundo exterior. Mas como trazer para a mente algo que eventualmente nem existe? Então, como é que nós podemos conhecer de fato? Né? Esse problema do conhecimento, ele só é resolvível quando a gente vai para o lado da semiótica. Que na semiótica você vai dizer que, ó, não existe essa apropriação do conhecimento. É simplesmente uma rede de signos, uma coisa representando a outra. Tá? Existem problemas também com a teoria da intencionalidade, aquela que eu comentei para vocês, né, do Searle, que ele dizia que algo é sobre algo do mundo. Né? Um pensamento é alguma coisa que está direcionado a algo do mundo. Né? Como alguma coisa pode ser sobre algo no mundo, se essa coisa no mundo pode ser que nem exista? Certo? Então, também é complicado essa teoria da intencionalidade, ela sofre aí com essas dificuldades desse problema do cérebro em uma cuba. Ok? Então, é um problema clássico aí da ciência cognitiva. Tá? Muito bem. O outro problema, que é um problema que está ligado, por sua vez, à questão da consciência, que está ligado, por sua vez, à questão do fisicalismo ser imperfeito para resolver o problema mente-corpo, é o problema chamado qualia. Né? Esse nome qualia, ele vem como um plural de quali, né? Que é o aspecto fenomenal, né, de nossa vida mental e que nos é introspectivamente acessíveis. E quali ou qualia tem a ver com aquilo que nós chamamos de experiência, né, que tem a ver com como nós sentimos o mundo ao nosso redor. Essa questão da experiência, gente, é uma coisa assim que, para nós engenheiros, parece ser uma coisa que não faz muito sentido. Né? Quando a gente começa a falar de experienciar, a primeira vez que eu comecei a ler os artigos falando dessa questão de qualia, de experiência, eu ficava com um pé atrás, eu não entendi direito o que é. Depois, ao conversar com alguns filósofos, é que eu fui entender a natureza desse problema de fato. Né? Porque nós, engenheiros, a gente vai pensar, não, nós temos um robô, né? Esse robô tem um sensor, esse sensor coleta informação, seja uma informação de câmera, seja uma informação de um microfone, então ele está experienciando. Não é isso que a gente pensa? Não é o que vem na cabeça da gente? Tá, de uma certa forma, está coletando informações aí do mundo. Não via problema nenhum em dizer que um robô era capaz de experienciar o mundo. Tá? Só que a coisa é um pouco mais problemática do que isso. Né? E aí é que entra um pouco essa questão do que é experiência e como que essa experiência é diferente de você meramente sensorial o mundo. Tá? O que são aspectos fenomenais da nossa vida mental introspectivamente acessíveis? Né? Umas palavras complicadas, a gente parar para pensar, não é tão simples entender isso. Né? Mas se eu fizer algumas perguntas para vocês, talvez fique mais claro. Por exemplo, por que a dor dói? O que é essa sensação de dor que a gente sente quando alguém vem e dá um beliscão na gente? Né? Por que o prazer é prazeroso? Por que as cores são coloridas? Por que as melodias são melodiosas? Por que os cheiros são cheirosos? Por que essas coisas são tão diferentes entre si? Vamos parar para pensar. Vamos supor o nosso robô, certo? Temos um robô, temos uma câmera, temos duas câmeras, para ele poder enxergar em visão estéreo, que nem nós enxergamos. Né? Dois microfones para poder pegar aí duas informações de áudio, que nem nós pegamos. Vamos supor que ele tem um nariz eletrônico, né? Vocês podem não saber, mas existem narizes eletrônicos, tá certo? Os narizes eletrônicos são capazes de diferenciar mais cheiros do que o nariz humano, né? O pessoal usa isso em indústria de perfumes. Tem algum tipo de tato? Vamos colocar todos esses órgãos do sentido no nosso robô, tá? Eles vão ter os mesmos órgãos de sentido que nós temos. O que acontece quando esses dados desses sensores entram no cérebro do robô? Eles viram o quê? Impulsos elétricos. Não é isso? Impulsos elétricos que são dados numéricos. Tá? Bom, e aí que entra a questão. Se tudo se resume a impulsos elétricos e a dados numéricos, por que que uma cor é diferente de uma dor? Por que um determinado dado elétrico me causa um determinado qualidade subjetiva? Por exemplo, uma cor verde, que acontece quando eu olho para esse negócio aqui, e quando eu aperto aqui a minha pele, eu sinto uma outra coisa que tem uma natureza completamente distinta do que acontece aqui. Isso é que é experienciar. Então, repare que um robô em que eu vou lá classificar as coisas de um determinado tipo, ele não vai ser capaz, de fato, de experienciar o mundo. Ele é capaz de sensoriar o mundo, mas não de experienciá-lo. Certo? Quer dizer, aparentemente, esses sentimentos que nós temos, que são os quales, né, ou em plural, qualia, qualia seria a soma de todos os nossos sentimentos, seriam algo que é exclusivo da nossa consciência e que você não consegue passar, teoricamente, para um robô. Essa é a dificuldade que acontece com o qualia. Tá certo? E essa é a dificuldade também que acontece com o problema mente-corpo. Se, de fato, a dor é um estado mental, como reduzir esse estado mental a um estado físico? Ele é meramente um impulso elétrico acontecendo no cérebro? Ou ele é algo mais? Tá certo? Esse algo mais é que não tem uma explicação clara, não tem uma explicação evidente que a gente consiga utilizar para tentar explicar.
Mas a separação não fica um pouco bagunçada com a sinestesia?
O caso da sinestesia é uma sofisticação desse pensamento, mas tem a ver com a capacidade de experiência também. Tá certo? Quer dizer, quando você pega um sentido e sente ele de um jeito diferente, é uma experiência subjetiva sua, em que a sinestesia acontece para você. Tá certo? E você tem uma experiência que é só sua, você não consegue nem explicar isso para outras pessoas. Você entendeu? É complicado. Tem a ver com o qualia também. Tá? Esse é o problema do qualia, esse é o problema da consciência fenomenal. Tá? Oi.
Evolução também, né? Uhum. E por conta de estar estritamente ligado ao corpo, né? Então, por exemplo, ali, prazer, cor, são elementos que são necessários, né? Para que o ser humano possa interagir com o ambiente, né?
Sim,
então,
sem dúvida.
Até que ponto seria válido o robô ter esse tipo de experiência se ele não tem as mesmas necessidades?
Pois é, essa aqui é a questão. Um robô pode ter necessidades?
Mas isso não dependeria de uma evolução fisiológica?
Depende. No nosso caso foi por meio evolutivo, mas será que eu não posso construir um artefato que tivesse isso? De novo, nós estamos num problema sério, quer dizer, nós estamos criando aparentemente certos nichos que são exclusivos do humano. Só que esses nichos exclusivos do humano nós não conseguimos explicar direito quais são. Eu não sei se vocês sentem isso, quer dizer, Eu quando eu olho para uma explicação dessa de qualia, eu tenho dois sentimentos misturados. Por um lado eu olho e parece fazer sentido. Por um outro lado eu olho e também fica difícil de engolir. Vocês não têm essa sensação? É como eu sinto, né? Eu olho e falo assim, parece de fato que tem algo de diferente. Mas também por outro lado, esse algo de diferente, o que é? Não consigo explicar, fica um imbróglio ali, né? E esse é o problema do qualia. Esse é o problema da consciência fenomenal, que não se consegue explicar e que faz com que o fisicalismo seja imperfeito para poder explicar a consciência. Né? Algumas perguntas que não têm respostas definitivas. Por exemplo, quais estados mentais possuem qualia? Será o qualia um conjunto de qualidades intrínsecas ao ser senciente? Ou seja, será que o ser senciente tem algum tipo de qualidades exclusivas dele e que fazem com que ele tenha qualia? Né? Como que o fenômeno qualia se relaciona ao mundo físico? Né? É complicado. Vocês já pararam para pensar o que é uma qualidade? A palavra qualia vem de qualidade. Não, o que é uma qualidade? A gente sempre usa qualidade, né? Mas a gente não... Quer dizer, sem entrar no mérito de qualidade do ponto de vista de industrial, né? De você não... A repetibilidade do processo, porque você consiga manter uma uniformidade dos parâmetros. Vamos pensar em termos de qualidade mesmo, de qualidade de cor, qualidade de cheiro, né? O que é uma qualidade? Alguém tem algum palpite, não? Nada. Nenhuma ideia.
É uma característica daquele objeto que a gente consegue sentir a partir de um sentido nosso.
Isso.
Por exemplo, uma pedra tem uma qualidade diferente para mim e para
Isso. Quem definiu primeiro qualidade, não sei se foi o primeiro, mas um dos primeiros que eu vi uma definição de fato foi John Locke, né? No seu essay Concerning Human Understanding. Lá ele define uma qualidade como o poder de um objeto de nos causar uma ideia. Tá? Então, uma qualidade é um poder que um objeto tem, uma propriedade que ele tem, de nos causar uma ideia qualquer na nossa mente. É uma definição interessante, é parecido com o que você falou, mas também não resolve muito, porque a questão é de onde vem esse poder. Como é que você atribui esse poder? É um poder de alguma propriedade física desse objeto? Ou seria algo não físico? Né? Ou seja, como que os diferentes elementos do mundo físico têm o poder de causar qualia na nossa mente? Tá certo? Da onde vem isso? Problema. Existe uma teoria é chamada teoria dos dados sensoriais, que diz que as imagens sensoriais são a única origem do qualia e que, obviamente, causam problemas, né, de por que a cor azul é diferente de um beliscão. Né? Se são os dados sensoriais, é um dado numérico, por que tem essa diferença qualitativa? Né? Alguém pode até dizer que essa diferença tem a ver com o sensor, né? Que uma coisa azul entrou por meio desse sensor aqui e o beliscão entrou por meio desse sensor aqui. Então, eu poderia estar dizendo que, dependendo do sensor, eu vou ter um qualia diferente ou não. É uma maneira de tentar resolver o problema. Né? Por outro lado, algumas pessoas perguntam, será que o qualia é alguma coisa inefável ou será uma característica não física? E aí, de novo, você remete para o desconhecido e para aquilo que é inconhecível, tá certo? E é um problema de novo, e nós estamos de novo no mesmo imbróglio que nós estávamos lá no problema mente-corpo com o dualismo de substância, tá certo? E, portanto, continua-se o problema do qualia, não se resolve o problema do qualia, tá? Tem um conjunto de publicações, né? Que nem eu falei, os filósofos são bastante criativos, né? Eles ficam inventando problemas conceituais, né? Os chamados Gedanken Experiment, não sei se vocês já viram esse termo, né? É chamado experimento mental. Ele cria uma hipótese mental e tenta verificar as conclusões que podem ser obtidas a partir dessa hipótese. Então, os filósofos, eles inventaram um experimento mental, que é o experimento mental dos zumbis. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar muitos artigos falando sobre os zumbis, né? Não o zumbi lá do voodoo, né? Que é outra coisa. É algo parecido, mas não exatamente a mesma coisa. Né? A ideia de um zumbi é fruto de um experimento mental. É a ideia de que é possível se ter uma cópia exata de uma determinada pessoa, mas essa pessoa não possui experiência. Ela percebe o mundo, mas não o experiencia. Então, vamos imaginar que alguém fosse capaz de reconstruir molécula por molécula, né, o que existe dentro de um ser humano, funcionalmente, funcionaria exatamente como o ser humano, com moléculas de físicas, né, com existência física. Entretanto, essa criatura, ela não teria experiência, não teria qualia. Você poderia mostrar algo verde para ela e ela saberia dizer, isso é verde. Mas ela não teria sensação de verde. Ela simplesmente relatou, porque dentro do programa dela estava escrito que quando entrasse essa informação sensorial, é para dizer que é verde. Ele vai dizer que é verde, ele é capaz de reconhecer o verde. Só que ele não tem experiência de verde. Ele não tem experiência de dor. Ele não tem nenhuma experiência que um ser humano pode ter do ponto de vista qualitativo. Tá? E aí os filósofos começam a se perguntar, será que podem existir criaturas como esses zumbis? Criaturas que não tenham experiência? É complicado a gente parar pensar. Né? Principalmente pelo fato de que isso implica no fato que se nós construirmos um robô ou uma criatura que a gente gostaria que pensasse de alguma forma como a nossa, ou que funcionasse de maneira semelhante do ponto de vista cognitivo como nós funcionamos, se de fato o qual ia existir, isso é um impedimento grave. Né? Na verdade, o nosso robô vai ser como esse zumbi aí. A literatura tem explorado essa questão, né? Por exemplo, não sei se vocês já assistiram aquele... uma série de televisão, né? Jornada nas Estrelas, a Nova Geração. Então tem um robô lá, que é o robô Data, que é igualzinho um ser humano, né? Ele reage como um ser humano, ele é um pouquinho esquisito, mas fora a esquisitice, ele é quase humano em tudo. Só que na ficção, ele não tem experiência, ele não é capaz de ter esse sentimento, ele não é capaz de ter qualia, né? E a gente fica se perguntando se de fato é ou se não é. Né? É complicado. Né? Uma tentativa de tentar resolver essa questão dos zumbis e até a questão do qualia é por meio do funcionalismo, né? Onde o qualia corresponderia à natureza funcional da sensação. É a ideia de que as sensações têm uma razão de ser, elas têm um propósito. Né? Você sente dor porque, de alguma forma, o seu corpo deve evitar as coisas que sentem dor. Então, a dor é uma sinalização externa para que a gente execute certas ações que vão minimizar essa dor. Né? As cores, elas funcionam para que nós possamos diferenciar aspectos diferentes da realidade, do nosso mundo. Então, por que nós enxergamos em cores? Né? Nós enxergamos em cores porque, no passado evolutivo nosso, existiam certas coisas do mundo que deveriam atrair mais a nossa atenção, essas coisas eram coloridas, né? E a gente então conseguia identificar elas mais fácil no meio de uma multidão de informação visual que estava chegando para a gente. Tá? Não é por acaso, né, que as lagartas mais perigosas são aquelas que têm maiores cores mais vivas, né, vermelho, amarelo, tá certo? Eventualmente, alguns animais extremamente peçonhentos também são bastante coloridos. Por quê? Não é que eles são coloridos, eles tornaram-se coloridos, ou seja, nós passamos a enxergá-los com cor exatamente para eles poderem ser evitados por nós, para que nós pudéssemos identificá-los rapidamente. Então, a teoria funcional, ela vai dizer que, na verdade, os qualias são classificações que tem a ver com a funcionalidade daquilo para a nossa existência, para a nossa sobrevivência. Tá? Aí começam a surgir as objeções dos filósofos. Né? Então, uma das objeções é a hipótese do qualia invertido. Né? O qualia invertido é uma hipótese que é complicada até para a gente pensar para a gente. Né? Que eu não sei se vocês já pensaram nisso alguma vez na vida, mas vocês veem uma coisa verde e vocês sabem que é verde. O que garante que a cor que vocês estão vendo é a mesma que eu estou vendo? Nós estamos chamando essa mesma cor de verde. Mas não existe nada que permita dizer que para vocês essa cor é a mesma cor que eu enxergo. Ou seja, eu posso estar experienciando o mundo de maneira diferente de vocês. Certo? Nós simplesmente damos um nome comum, porque eu aponto para essa cor, você vai enxergar ela, eu vou enxergar e nós vamos dar o mesmo nome, verde. Mas se vocês pudessem enxergar com os meus olhos, talvez o mundo fosse completamente diferente de como vocês enxergam. Né? E um caso típico que temos aí no caso da realidade é o caso dos daltônicos. Né? Os daltônicos não conseguem diferenciar vermelho de verde. Para eles é a mesma cor, eles olham e veem a mesma cor. Bom, será que eles veem vermelho ou será que eles veem verde? Né? É complicado, tá certo? Então, essa é a chamada hipótese do qualia invertido. Né? Alguém vê vermelho, aquilo que eu vejo azul. Mas nós damos os mesmos nomes para as mesmas cores. Se assim é, aonde que está a questão da funcionalidade? Né? Como é que você pode dar essa questão da funcionalidade? É complicado. Né? Um outro tipo de experimento é a hipótese do qualia ausente. Né? É você imaginar uma réplica funcional que faz exatamente as mesmas coisas, mas não tem qualia, é o zumbi, tá certo? Bom, se funcionalmente ele age da mesma maneira, mas não tem qualia, Então, o que é o qualia? Tá certo? É complicado também, né? Não tem uma resposta simples. E aí começam a vir aqueles casos delirantes que eu até já comentei com vocês em outras aulas, né? Imagina uma pessoa, né, que você vai lá trocando neurônio por um neurônio artificial que não tem qualia, tá certo? Em que instante que a pessoa deixa de ter qualia, né? Eu tiro um neurônio, ponho um neurônio artificial. Tiro outro neurônio, ponho outro neurônio artificial. Quando que a pessoa deixa de experienciar o mundo, né? Então, os filósofos, eles ficam inventando esses experimentos para confundir a cabeça das pessoas, e a gente fica na situação que não tem uma solução para esse problema do qualia. Tá? Existe, portanto, aquilo que a gente chama de um gap explanatório, né? Porque tais e tais características físicas do mundo nos trazem esta ou aquela sensação subjetiva, né? E às vezes é subjetiva mesmo, às vezes a gente não tem nem nome para a sensação, né? Por exemplo, imaginem o seguinte, a sensação que vocês têm quando vocês descobrem que vocês esqueceram de fazer alguma coisa que vocês precisavam fazer, né? Sei lá, você precisava ter trancado a porta e deixado a chave debaixo do tapete. Aí vocês põem a mão no bolso e percebem que a chave está no bolso. Vocês têm uma sensação. Essa sensação não tem nem nome, né? Você não consegue nem dar um nome para ela, né? Qual que é a natureza dessa sensação, né? Por que essa sensação surge quando eu tenho uma determinada informação sensorial, né? Será que esse gap, ele é superável? A gente consegue dar uma explicação para ele, né? Ou será que algumas qualidades subjetivas podem ser irredutíveis e não físicas, né? E aí realmente só seres humanos é que poderiam ter qualia, tá certo? Como alguns querem defender, tá certo? Se outras coisas além de seres humanos podem ter qualia, que tipos de criaturas será que possuem qualia? Mamíferos, será que possuem qualia? São muito próximos de nós, né? Alguns cientistas até descobrem, né, que os cachorros, alguns tipos parece que tem visão em cores, os gatos não têm, ou o contrário, eles conseguem determinar isso do ponto de vista neurofisiológico, né? Será que insetos têm qualia? Será que vegetais têm qualia? Será que robôs podem ter qualia? Essa é a principal questão que a gente tem que tentar responder se a gente, de fato, quer criar um sistema cognitivo que funcione como nós funcionamos. De alguma forma, nós vamos ter que instalar uma qualia num robô, né? Como é que nós vamos fazer isso? Bom, isso é um problema em aberto, né? E, como vocês perceberam, né, essa ideia de qualia, ela está ligada diretamente com a ideia de consciência. Né, nós vamos, quando a gente for falar de consciência mais lá na frente, nós vamos falar, existe um tipo de consciência chamada de consciência fenomenal, que é exatamente essa ideia de experienciar o mundo, a ideia do qualia. Tá? Mas quando a gente for falar de consciência, a gente volta nessa questão e vamos tentar mostrar para vocês como que a gente tenta resolver esse problema do qualia. Tá ok? Bom, problema atrás de problema, né? A gente não fala que o engenheiro é aquele indivíduo que tem a arte de resolver problemas, então temos que trazer os problemas para a gente tentar ver se a gente consegue resolver. O teste de Turing é aquele teste que eu já comentei com vocês também, né? Você tem aqui uma pessoa, né? Essa pessoa, ela pode se comunicar por meio de um terminal de computador com duas outras entidades, né? Em um caso você tem realmente uma pessoa do outro lado, no outro caso você tem aqui um sistema inteligente que vai responder a perguntas que você pode colocar no terminal, né? E a ideia é que exista uma sequência de perguntas que você possa fazer em que você pode saber qual das pessoas que é um ser humano e qual das pessoas que é um sistema computacional, né? Se o sistema computacional conseguir enganar a pessoa aqui de tal forma que ela não possa discriminar quem que é o ser humano e quem que é o sistema computacional, a gente diz que esse sistema computacional, então, ele é inteligente, ele tem uma mente artificial dentro dele. Tá certo? Então, esse foi a proposta inicial que o Turing colocou, né? E, obviamente, ela foi bastante combatida, né? Por justamente você resumir esse teste a uma experiência de texto, né? Tem muitas coisas que são da inteligência humana que não se resumem a texto. A capacidade de percepção visual, de você detectar, reconhecer objetos, reconhecer faces, reconhecer pessoas, são coisas que não tem nada a ver com texto, né? E que, portanto, o teste de Turing seria uma tentativa, mas não seria uma tentativa geral para tentar resolver esse problema. Tá? Então, é importante que vocês saibam da existência do teste de Turing, mas saber que ele também não resolve muita coisa. Tá? A sala chinesa, aquele problema que nós já vimos, né, naquela aula sobre inteligência artificial, aquela ideia, né, tem um chinês aqui que coloca uma questão, né, ele vem aqui, vê no livro tabela de símbolos, coloca um símbolo aqui, esse aqui lê, tem uma resposta para aquela pergunta. Tá certo? A questão é, isso aqui tem mente? Né? Será que o pensamento ou a capacidade de resolver, de responder questões é algo que está ligado puramente a elementos sintáticos da linguagem? Ou será que a semântica, né, o significado das palavras tem alguma coisa a mais do que meramente uma transcrição sintática de elementos para outros elementos? Né? Quando a gente tiver uma aula lá na frente sobre evolução de linguagem em criaturas artificiais, nós vamos estar retomando essa questão da sala chinesa. Tá? Eu não vou repetir aqui, porque eu já expliquei essa questão da sala chinesa com bastante mais detalhes lá na outra aula. Mas é importante também a gente estar voltando a ela aqui. Tá? Outro problema, que é um problema que também nos afeta de perto aqui, imaginando que nós vamos estar querendo construir sistemas de cognição artificial, é o problema da fundamentação do símbolo, né? O chamado Symbol Grounding Problem. Esse problema ele diz respeito a como os símbolos adquirem significado em relação ao mundo real. Né? Quando eu uso uma palavra para designar alguma coisa, né? Eu chego para vocês e falo, olha, é giz. Né? Qual que é a conexão que existe entre a palavra giz, seja ela em seu aspecto sonoro, né? Seja ela em seu aspecto gráfico, né? de caracteres escritos, qual a relação que isso tem com esse objeto aqui? Né? É um negócio complicado isso aqui. Primeiro porque a gente pergunta, como é que eu sei que tem um objeto aqui? Para nós é meio óbvio, né? Você olhar para lá e ver um objeto. Vocês já pararam para pensar no caso de um robô? Como é que um robô vai saber que tem um objeto aqui? Como é que ele vai saber que o objeto é só isso aqui e não isso aqui tudo? Não é trivial. É complicado. Né? Como é que eu descubro objetos, por exemplo, no caso de líquidos? Sólidos até que a gente consegue, né? Mas e no caso de líquido? Como é que a gente entende líquido? Como é que a gente entende gás? Aparentemente a nossa consciência é capaz de se dar bem com líquidos e gás. A gente não fica maluco ao ver um líquido, né, espalhando pelo chão. A gente sabe como um líquido funciona. Mas é bem mais complicado do que um sólido. Tá? Então essa questão do Symbol Grounding Problem, de uma certa forma, ela está ligada à questão do significado das palavras, que por sua vez está ligado ao problema da sala chinesa. Como que as palavras têm significado? Como é que eu posso dizer que aquele sujeito dentro da sala chinesa, de fato, entende chinês? Ele sabe o significado das palavras. E o que significa saber o significado das palavras? Né? Então...
Uh,
você poderia até imaginar que tem a ver no seguinte sentido, de que você precisa experienciar alguma coisa para associá-la a outra, né? Mas você poderia resolver isso do ponto de vista meramente informacional também, sem entrar no aspecto do qual. Eu acho que ele não é excludente, mas não, ele poderia existir sem o qual, né? Existe, para vocês terem uma ideia da importância desse problema do symbol grounding, existem congressos inteiros só sobre symbol grounding. Todos os artigos do congresso são pessoas que escrevem tentando resolver esse problema do symbol grounding. Quem procura temas também, né, para monografia, esse é um tema interessante também, né, naquela sequência de dicas que eu estou passando para vocês, né, estudar o problema do symbol grounding, as propostas de solução que existem e tentar verificar como que isso pode ser trazido aí para os nossos sistemas cognitivos. Tá? Então, esse problema do symbol grounding, a gente aqui está dando só uma pinceladinha, assim, meia transparência, tá certo? Mas ele é um problema complicado. Tá? Eu estou passando como uma leitura para vocês lá no site, um artigo que tenta fazer uma síntese dos principais soluções ou principais propostas de soluções para o problema do symbol ground. Tá? Vale a pena vocês darem uma lida nesse artigo depois. Tá? Bom, um outro problema que é parente do symbol ground é o problema do enquadramento. Né? Em inglês ele é chamado de frame problem. Aliás, esse problema do symbol grounding é um dos principais problemas da inteligência artificial. Né? É o que impede que a inteligência artificial vá para frente, é o problema do symbol grounding. Né? E qualquer pessoa que queira entender um pouco, ou que pretenda entender de inteligência artificial, precisa saber um pouquinho de symbol grounding para poder entender melhor por que a inteligência artificial não desenvolve tanto quanto poderia. Tá? Bom, voltando aqui ao frame problem. O que é o frame problem? O frame problem é o problema de como nós podemos modelar um mundo que é infinito e dinâmico sem perder detalhes importantes. Né? Afinal de contas, né, o mundo está se modificando o tempo todo. Apesar disso, eu consigo ter um modelo de mundo coerente. Né? Como que isso pode ser possível? Como nós podemos atualizar as crenças sobre o mundo de tal forma que as mesmas sejam fiéis a esse mundo? Né? Como limitar a alcançabilidade dos efeitos de uma ação para efeito de predição? Ou seja, até onde eu consigo prever o que vai acontecer em função de uma ação que eu pretendo tomar no mundo? Tá? Esse problema parece ser um problema simples, mas ele é um problema também muito complicado e que nos afeta diretamente. Quando nós queremos construir uma criatura artificial que vai habitar o mundo e que vai criar um modelo desse mundo de alguma forma, nós vamos ter que enfrentar esse problema do enquadramento. De alguma forma, nós vamos ter que escolher que partes do mundo nós vamos resolver modelar, que partes do mundo que nós vamos simplesmente desprezar e ignorar que acontece. Tá? Então, tem muita gente tratando essa questão do frame problem. Nós não podemos deixar de levar em consideração isso quando nós estivermos construindo a mente artificial da nossa criatura lá na frente no curso. Tá? Então, nós vamos nos lembrar desses problemas todos que nós vimos na aula de hoje. Ok? E, por último, né, um problema também bastante complicado, que é o problema do enquadramento de referência, né, o Frame of Reference Problem, que, na verdade, ele pode ser dividido em dois pedaços. Né? O primeiro pedaço vai nos dizer o seguinte, de quem é o conhecimento em um sistema cognitivo? Quando eu digo que um determinado conhecimento foi armazenado num sistema cognitivo, ou seja, eu coloquei aquele conhecimento lá dentro, de quem que é esse conhecimento de fato? Eu posso dizer que esse conhecimento é do sistema cognitivo? Ou será que ele é de quem colocou o sistema, o conhecimento lá dentro. Então, ele é um conhecimento do designer, ele é um conhecimento do próprio sistema, ou será que ele é um conhecimento do observador do sistema, quem olha para o sistema? Né? Até que ponto nós conseguimos atribuir ou não um conhecimento a alguém? Como é que nós sabemos que essa pessoa, de fato, tem esse conhecimento? Né? A gente pode pensar de uma maneira simplificada, né? Vamos imaginar uma cozinheira. Ela cozinha, tá certo? Mas ela cozinha porque ela segue um livro de receitas. E aí eu pergunto para vocês, será que ela sabe cozinhar? Ou não? Será que ela está meramente replicando as receitas que estão no livro e além do livro ela não sabe mais nada? Ou não sabe nada, porque talvez ela nem decore as receitas, ela precisa ler o livro para poder realizar as receitas. Se alguém sumir com o livro, acaba com a capacidade dela de cozinhar. Tá certo? Então esse é um exemplo do problema do enquadramento de referência. Né? Uma outra questão ligada a esse problema é como haver comunicação, sendo que diferentes pessoas possuem um repertório diferente de conceitos e experiências. Né? Esse é um problema que nós temos de fato em nós. Tá? Eu estou aqui falando um monte de coisa para vocês. Eu tenho um conhecimento que está na minha cabeça, aquilo que eu falo está ligado a essas coisas que estão na minha cabeça. Né? Será que vocês têm capacidade de compreender o que eu estou dizendo? Transformar isso também em imagem na cabeça de vocês? Ou será que vocês estão ouvindo aqui, está entrando por um ouvido e saindo pelo outro, e vocês estão meramente aqui na sala para não serem mal educados e saírem, ah, professor, hoje a aula não entendi nada, o senhor falou o tempo todo, entrou por aqui, saiu por aqui. Né? Essa é outra instância do problema de referência. Porque, aparentemente, nós só conseguimos entender alguma coisa que nós já conhecemos ou que está ligada a alguma coisa que nós conhecemos. Né? O mais simples é quando a gente aponta. Né? Eu aponto para alguma coisa, vocês olham, sabem o que eu estou dizendo. Eu estou apontando diretamente. Se vocês conseguem entender o que eu estou apontando, vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer. Mas, muitas vezes, quando nós estamos conversando com outra pessoa, nós usamos um conjunto de conceitos que para nós está claro, e que quando nós conversamos com outra pessoa, a gente assume que essa outra pessoa também tem esses conceitos. E às vezes a pessoa não tem. E a pessoa até faz assim com a cabeça, quando você fala com ela, mas ela não está entendendo nada do que você está falando. Ou ela pensa que entendeu, mas não é o que você queria dizer. É uma outra coisa diferente. Tá? Uma das coisas que o pessoal tinha esse problema em sistemas inteligentes, né, e que acabou até tendo uma solução interessante e boa, é quando o pessoal inventou as chamadas ontologias. Não sei se vocês já viram alguma coisa sobre ontologia em sistemas inteligentes, né? Basicamente, o que é uma ontologia? É um repertório de termos padronizado que você usa sempre esse repertório para poder se referir àquele mesmo objeto. Tá? Nós, numa língua natural, nós temos o quê? Nós temos uma série de sinônimos. Tá certo? Eu, para me referir àquela coisa que a gente usa para dirigir quando a gente está dirigindo o carro, eu posso chamar aquilo de volante, né? Alguém pode chamar aquilo de guidão, sei lá, alguém pode chamar aquilo de direção, tá certo? Tem várias palavras diferentes. Agora, se você pega um sistema inteligente e começa a usar palavras diferentes para se referir a mesmas coisas, ele se perde completamente. E aí, eventualmente, uma base de conhecimento que tenha sido feita para um sistema não é útil para outro sistema também. Aí o pessoal inventou essas chamadas ontologias, que são padronizações. Então você vai dizer assim, não, toda vez que você for se referir àquele objeto, você vai chamar ele de volante. Não importa se em algum outro lugar alguém chamou de direção. Tem que ser volante porque é o padrão. Isso é uma ontologia. Né? Então, as ontologias são uma tentativa de se resolver esse problema do enquadramento de referência que existia aí na inteligência artificial e que o pessoal resolveu por meio de ontologias. Mas é um problema que existe aqui na ciência cognitiva também e que acontece conosco, pessoalmente quando a gente se comunica com outras pessoas. Né? Aí vocês vão voltar para casa e vão falar assim, será que eu entendi o que era para entender hoje da aula? Né? Será que o professor pensou que ele estava transmitindo aquilo que eu de fato entendi? Ou será que o que eu entendi não é nada daquilo que o professor entendeu? Ou será que eu não entendi nada mesmo? Tá certo? Bom, a gente então termina a aula por aqui. Né? Nós temos, né, um grande número de problemas que nós vimos aqui. A ideia dessa aula é ser um sumário realmente. Vocês vão ver que esses problemas eles vão aparecer mais na frente quando a gente estiver tratando das questões mais práticas. Tá certo? E a gente vai então relembrar eles de como eles estavam aqui na aula. Tá ok? É isso aí, gente. Até a próxima aula.